Fala, galera da Taverna Maromba. Sejam bem-vindos ao seu podcast. Hoje estou aqui com o Léo, meu nome é Michael. Hoje a gente vai falar sobre um tema bem importante, um tema que a gente comenta demais no nosso dia a dia, seja no nosso Instagram, na caixinha. A gente sempre bate nessas teclas, mas hoje a gente vai deixar mais claro para vocês que é booking versus cutting e eu vou deixar o Léozinho se apresentar.
Fala, galera, beleza? Aqui é o Léo Veloso, então sejam bem-vindos a mais um episódio. E é isso aí, então, como o Mike falou, hoje o tema vai ser mais focado aí nessas fases, digamos assim, né, booking e cutting. A gente já vai explicar um pouco melhor o que é cada uma, as diferenças, de repente, no treino, na alimentação, toda a suplementação, enfim, tentar abordar um pouco melhor sobre esses temas. E lembrando o seguinte, a gente tem um episódio falando, né, sobre o passo a passo de como fazer um cutting e também de como fazer um booking. Então, aqui nesse podcast, a gente não vai necessariamente abordar, né, o passo a passo de contagem de calorias, macronutrientes e tal, de cada uma dessas fases. A gente vai tentar mais trazer em um geralzão, uma visão mais ampla da comparação entre essas fases. Tem muita gente que tem dúvida. Então, inclusive, olha só, tinha mandado aqui na caixinha, agora que abri a live, ó, uma pergunta do Dalbert Bruno, que ele quer fazer a primeira dieta e não sabe se começa pelo cutting ou booking. Então, é como definir, como tomar essa decisão. Mas antes de a gente falar sobre isso, Mike, explica um pouco melhor, então, qual que é a diferença de booking e cutting? O que, que é isso? Para depois a gente conseguir, então, entender e decidir claro. Qual que é a melhor estratégia.
Para quem não sabe, booking e cutting são dois termos em inglês que a gente fala sobre a fase em que você está na sua dieta. Quando a gente fala fazer dieta, não é simplesmente comer saudável, isso é muito importante, claro, a escolha dos alimentos. Mas comer dieta também, fazer dieta, né, também é direcionar para onde ela vai te levar. Cutting, galera, é a dieta de emagrecimento, onde a gente vai focar para perder gordura, manter nossa massa muscular, mas é a fase onde a gente vai secar e definir, galera. Booking é o oposto, onde a gente vai buscar ganhar massa muscular, querer aumentar o nosso peso, desenvolver o nosso físico, melhorar os nossos pontos fracos, ou seja, uma dieta onde a gente vai consumir mais calorias que a gente gasta para subir o peso, diferente do cutting, onde a gente consome menos calorias do que a gente gasta para perder peso. E aí, Léo?
Perfeito, perfeito. Cara, concordo 100%, é isso mesmo. Tem algumas diferenças, né, ali na parte da dieta, que a gente falou, por exemplo, cutting ingere normalmente menos calorias, bulking normalmente mais e tal. Mas assim, como tomar a decisão de qual realizar, né? Qual fazer?
Qual primeiro,
e né? Vamos lá. Isso, exatamente. Eu noto que, assim, a maioria das pessoas que têm essas dúvidas são iniciantes, né? E iniciantes normalmente têm aquela composição corporal mais falso magro, muita gordura na barriga e os braços, as coxas finas ou alguma coisa assim. Então, essa galera que é iniciante, na minha opinião, independente do que ela quiser fazer, vai dar muito resultado, tá? Independente. Só que é importante a gente decidir um foco, tá? Existe também, digamos que, uma terceira fase, que seria a manutenção, onde você, né, faz, né, o uso de calorias, que é mais ou menos exatamente o que você gasta, e você mantém o peso. Só que eu não acho muito interessante, né? Eu gosto sempre de fazer um booking, um cutting, né? Dar um ênfase um pouco maior em alguma dessas fases, que eu acho que o resultado ele tem mais magnitude. Então, por exemplo, se eu fizer um booking, né, por exemplo, um iniciante, eu posso perder gordura? Pode, só que você vai ganhar mais massa muscular que perder gordura. Agora, vice-versa, eu posso fazer um cutting e ganhar massa muscular? Pode, mas você vai perder mais gordura do que ganhar massa muscular. Então, a gente escolhe o ênfase, o foco principal, ok? Mas não significa que você vai estar isento de ganhar massa muscular no cutting ou, então, isento de perder gordura no booking. Às vezes, você consegue, principalmente se for um iniciante que eu estou falando. Okay. Mas, enfim, o ponto é, como decidir? Cara, não tem outra coisa a fazer a não ser olhar no espelho. Você vai se olhar no espelho e você vai conseguir decidir. Por exemplo, o que, que te incomoda mais? Por exemplo, né, você não ter massa muscular ou você ter muita gordura? O que, que mais te atrapalha? Quando você se olha no espelho, tá, tudo bem, a barriga está me incomodando, mas o que mais me incomoda é o braço pequeno, é as coxas finas. Pô, então eu vou decidir fazer mais um book, né? Vou focar mais no book. Ou é o contrário? Não. Olha só, eu me olho, eu acho que até estou com uma quantidade de massa muscular ok, mas o que me incomoda é a gordura, né? Cintura larga, de repente o abdômen, né? Muita gordura e tal. Então eu vou decidir fazer um cutting. Então eu acho que é importante você ver qual que vai ser a sua prioridade. Porque sempre vai acontecer de você querer perder gordura e ganhar massa muscular ao mesmo tempo. Sempre. Isso não é uma dúvida apenas aqui, por exemplo, do Dobert e Bruno que perguntou. Não, vai ser de todo mundo. Eu tenho essa dúvida, eu me olho no espelho e falo, pô, eu queria estar maior, mas também mais seco. É isso. Né? Essa é a vida de um marombeiro, sempre vai ser assim. Só que qual que vai ser a sua prioridade? Entendendo isso, aí sim você consegue decidir qual vai ser a sua fase. O que, que tu acha, Mike?
Não, e é direto, né? Normalmente quando o pessoal começa a consultoria comigo, com o Léo, nada deve receber muito isso também, que é tipo, bota lá, qual é o seu objetivo? Perder barriga, ganhar coxa ou glúteo? Não, não precisa, né? Ou, cara, definir o abdômen e ganhar mais peito, mais braço. Ou seja,
é real.
A pessoa ela quer as duas fases. Ela quer ganhar massa muscular e ela quer perder gordura. E é legal o ponto que o Léo fala, que é assim, decida para onde você vai. Eu posso bem pegar um iniciante e botar ele numa dieta isocalórica, numa dieta de manutenção, como o Léo falou, que gasta a mesma quantidade que tu come, e ele vai ter bons resultados, ele vai ganhar muscular e vai perder gordura? Posso. Só que será que eu não vou perder muito tempo e vou deixar de aproveitar esse momento que ele está sensível? Porque, gente, quando você entra na academia, você está sensível a estímulos novos. Por isso que quando você, mesmo indo numa dieta de déficit calórico, de perda de gordura, você ganha massa muscular, porque você está sensível ao treinamento. E o oposto também é verdadeiro. Então, às vezes, mais vale a pena você direcionar. Tudo na vida. Direciona o seu foco e vá até esse objetivo. Mesmo que você tenha que abrir mão de alguma coisa no momento, mas você vai voltar a ela. E o que o Léo falou, teu físico. Assim, por relato de experiência pessoal, a maioria das pessoas, pelo menos que eu recebo, precisam secar primeiro. O falso magro, normalmente, que eu recebo, precisa definir um pouquinho. Eu não sei se é por causa de tempos de pandemia, onde a gente acabou reduzindo o nosso gasto calórico, aumento de ansiedade, a gente começou a consumir mais. Aí tem diversos estudos saindo, tem relatos das pessoas. É uma fase nova onde a nossa sociedade passa. Mas, normalmente, acaba tendo que fazer um mini cut, que a gente chama, galera, que é uma dieta um pouquinho menor. Não é por muito tempo, mas é uma parte onde a gente vai limpar o físico. O Léo, por exemplo, quando iniciou na academia, ele começou num bulking porque ele era mais magro. Sim. Eu, quando iniciei, estava acima do peso, comecei num cut e sequei. Então, olhe para o seu físico, olhe para o espelho e veja se você está feliz e o que te incomoda. E seja verdadeiro consigo mesmo. Essa parte é bem difícil.
essa parte é difícil. E às vezes, assim, a pessoa até está tentando ser verdadeira, mas ela realmente não consegue visualizar ali. Não, ela está muito dividida, né? De repente. Isso. Então, assim, galera, outras coisas que vocês podem fazer. Porque isso que a gente falou de, pô, você decidir qual que você vai querer priorizar, o que você quer mais fazer, mais perder gordura ou ganhar mais músculo, é uma coisa subjetiva, querendo ou não. Às vezes pode acontecer do cara falar assim, não, eu quero perder gordura. Pô, na semana seguinte ele quer ganhar mais massa muscular. Aí fica, né, transitando de booking cut toda semana. Aí é foda. Mas, então, assim, uma coisa que você pode fazer que não é tão subjetivo é o seguinte, uma avaliação física, se você tiver a possibilidade. Aí vai ter pessoas que vão falar assim, ah, Léo, mas eu não tenho uma avaliação, não tenho como fazer avaliação física na minha academia e tal. Cara, chega num personal da sua academia, seja aquele cara que tá dando aula lá só pra uma pessoa ou pra um professor da academia, eu tenho certeza que alguém vai ter a possibilidade de fazer uma avaliação física. Tenho certeza, cara, é impossível alguém na sociedade não fazer uma avaliação física. É. Né? E ainda mais, eles vão ficar super felizes porque eles vão cobrar pra fazer avaliação física e não vão te passar treino nem nada. Então, tipo assim, um dinheirinho extra pra eles. Cara, você vai conseguir, tá? Quem não faz avaliação física, tá usando desculpa. Você consegue sim, basta dar um jeito. Enfim, fazendo uma avaliação física, caso você queira algo mais preciso, lembrando que não é uma coisa obrigatória se fazer, mas já que você tem dúvida entre booking e cutting, é interessante fazer, você vai pegar o resultado da avaliação física e eu gosto de usar alguns números, né, para ter mais precisão. Então, um homem que está ali próximo de 14% de gordura corporal vai pro cutting. Tá? Não tem por que ele iniciar um bulking, porque ele vai começar a ganhar muita gordura e aí vai estragar um pouco a composição corporal. Por mais que talvez ele pareça ser uma pessoa magrinha e tal, o BF dele está muito alto. Tá? Então acho que essa vai ser a melhor estratégia. Já para a mulher é algo ali em torno de 20% a 22%. Se está um pouco mais que isso, cutting. Tá? Se está bem abaixo disso, 18%, 19% para uma mulher, 10% para um homem, 9%, aí pode fazer um bulking mais tranquilo. Tá? Mas se você está ali meio que em cima do muro, realmente é aquilo que o Mike falou, o cutting provavelmente vai ser melhor. Tá? Porque até por uma questão de motivação também, porque o cutting a gente consegue ver um resultado muito mais rápido.
E mais bonito, né? O cara fica mais seco, se motiva mais.
Exato.
E ele vai começar, né, um booking, vamos dizer assim, do zero. É como se tu limpasse a casa. Pô, eu vou abrir um negócio, mas primeiro eu vou limpar, vou organizar, vou pintar a parede, montar uma placa, fazer um... Tu vai deixar tudo bonito, né, pro seu negócio. Então, você vai limpar a casa pra começar um booking. Então, cara, e é o que ela falou, homem... Claro, a gente aborda muito aqui para iniciantes, pessoas mais novas na academia, mas, por exemplo, um cara que treina muito mais anos, ele não pode passar de 12, 13%.
Não, né? Jamais.
Ele não pode ser que nem eu, que fica com 18.
Não,
não siga.
É uma coisa importante também. Ali, ó, por exemplo, o Mauro falou, com 18, né? 18% de gordura é cut, é indiscutível, tá? E por que isso também, galera? O percentual de gordura corporal, ele é uma média de todas as dobras, né? Digamos assim, a pessoa faz uma avaliação das suas costas, tríceps, abdômen, coxa e tal, várias partes do seu corpo, e aí ele faz ali uma estimativa, uma média. Então, por exemplo, se deu 18% de gordura, vão ter partes que vão ter menos e vão ter partes que têm muito. E aí que mora o problema, essas partes que têm muito é o que atrapalha. Por exemplo, eu posso fazer uma avaliação agora, deu 13% de gordura. Pô, 13% ainda tem um pouco de margem para o bulking. Só que se o meu abdômen está com 30, a dobra está de 30, não vale a pena. Porque daí eu vou acumular um pouco mais nesse abdômen e depois não importa o cutting que eu faça, mas, nossa, tem que ser muito, né, muito longo, vários cuttings para eu conseguir secar esse abdômen. Então, o que, que eu gosto de... Exato. Então, o que, que eu gosto de me basear? Sim, no percentual de gordura, que nem eu falei, mas principalmente na dobra do abdômen, tá? Se o abdômen tá ali abaixo de 15, 14, cara, dá para fazer um bulking super tranquilo. Agora, se ele tá muito alto, 20, 25, 30, eu acho que um cutting vai ser melhor, tá? Para você realmente ter um resultado um pouco mais sólido, um pouco mais consolidado. Porque, às vezes, vai acontecer que nem aconteceu já várias vezes comigo. Eu me olhava no espelho, fazia uma avaliação, pô, tava no percentual de gordura ok, eu tava magro e tal, mas tinha muita gordura no abdômen. Por quê? Porque eu fiz vários bulking em cima de bulking, né? Sempre acumulando mais gordura naquele abdômen. Nunca sequei, por exemplo, nunca não, né? Já sequei, mas antes da minha primeiro cutting de verdade, eu nunca sequei realmente de verdade, ao ponto de baixar a gordura do abdômen, para aí sim ter margem para ganhar depois gordura. Então, tipo, agora, eu não tô num percentual de gordura muito baixo, nem muito alto, mas meu abdômen tá ok, sabe? Eu tô contente com ele. Se eu der uma secada agora, ele vai aparecer. Agora, o que, que adianta eu estar me sentindo ok no corpo todo, mas no abdômen não? Não importa daí se eu faço, posso fazer um cutting, ser super agressivo na dieta, vai estar tudo seco, tudo definido, o abdômen ainda não. Aí, pô, vai lá de novo fazer mais um bulking, acumula mais gordura. Vai ser vários processos que você vai ter que fazer para aquela gordura no abdômen se realmente secar, porque ela estava muito mais alta que as outras. Então, tenta deixar o mais equilibrado possível essas dobras. Sempre o abdômen vai ser mais alto, indiscutível, mas vamos tentar não deixar tão longe, né? Não deixar uma distância tão longe das outras dobras, porque isso pode prejudicar muito. Exatamente. Ah, a média deu 10, mas o abdômen tá lá em 20.
Quando eu faço avaliação dos meus alunos, eu sempre falo, cara, esquece esse número aqui de percentual de gordura que eu vou te gerar. Isso aqui é uma calculadora que eu peguei no Google, que tem algumas que vão usar outro algoritmo, vão usar outras dobras. Esquece. Uhum. Vamos focar nas dobras e em querer diminuir essas mesmas dobras na próxima avaliação. Entendeu? Ixi. Ou se olhar no espelho e tá feliz. Isso aqui é só um número. Uhum. Percentual, ele serve muito mais pro treinador olhar do que pra pessoa. É, legal, tá. Pô, tô com percentual de tanto, show. Pô, mas eu tô com 12% maior no espelho, não tô feliz. Que adianta esses 12%? Entendeu? Então, assim, não se apeguem a números, galera. Usem os números como referência pra estar sempre melhor futuramente. E pra quem está entrando em book, também pra gente não focar só em cutting, né? O igual também é verdadeiro. Então, o oposto também é verdadeiro.
Sim.
Pega circunferências com a fita, por exemplo, o cara tá com 33 de braço, 34, 35, que é normalmente mais magro, né, pra academia, ele quer na próxima avaliação tá com 36, 38, quer ter aumentado a cintura escapular, então assim, se apegue nessas coisas também para se motivar e ficar feliz e melhorar. Mas, Léo, a gente exemplificou, a gente falou resumidamente o que é a palavra cutting, o que é um booking, o que é isso mais ou menos... Como começar, como foi a pergunta do Brunão, mas tem diferenças realmente, por exemplo, no treino, na dieta, de um bulking para um cutting? Onde é que tu acha que tem mais diferenças? É na dieta, é no treinamento? Até recebi uma caixinha ontem de um aluno também perguntando, pô, preciso secar, faço uma dieta de hipertrofia agora ou deixo depois? Então tem diferença?
Cara, muito, muito bom, né? Vamos lá, tem diferença em algumas partes, mas, por exemplo, falando de treinamento, não tem diferença, tá? Se tiver uma diferença, ela é muito mínima e é em relação, por exemplo, à recuperação, porque você está comendo melhor, ou você está comendo menos e tal. Mas, de uma maneira geral, o treino ele vai ser o mesmo, tá? Todo treino de musculação, ele é treino de força, todo, tá? Tem como priorizar mais força? Claro que tem, fazendo repetições baixas e tal, mas você está treinando com peso, você está ganhando força. Você também está hipertrofiando, porque tem a sobrecarga. Né? Enfim, o treinamento resistido, que é popularmente conhecido, né, na parte mais científica, ele tem a característica de ser um treino de hipertrofia. Então não existe isso de treino para hipertrofia, treino para secar, treino para emagrecer. Não, é tudo a mesma coisa, é tudo treino de hipertrofia. A diferença é que a dieta vai ser diferente e, digamos que o combustível que a dieta vai te entregar pode ou não ser suficiente para ganhar massa muscular, ou, por exemplo, gordura, se não estiver treinando bem, não estiver comendo bem, alguma coisa assim. Então, o que vai definir um bulking e um cutting vai ser a parte da nutrição, a parte da alimentação. O treinamento em si, ele não tem praticamente nenhuma diferença. Por que eu digo praticamente? Porque assim, ó, se uma pessoa está em bulking, ela está comendo bem, está em superávit calórico, bastante carboidrato, ela geralmente vai conseguir tolerar um volume de treino um pouquinho maior, talvez treinar mais vezes na semana, apesar de que muita gente acha que, pô, estou em bulking, então tem que treinar menos, tem que descansar mais. Mas, pô, na verdade, está comendo mais. Nesse momento, provavelmente, você aguenta treinar mais. Então, a única característica que eu diria assim, que poderia ter uma leve diferença é nisso, né? Pô, tô comendo mais, então tenho mais energia, tenho mais disposição. Pode ser que eu consiga tolerar alguns treinos mais volumosos nessa época, nessa fase. Já no cut, eu gosto de ser, né, me preservar um pouco mais, não arriscar tanto. Então, de repente, eu posso trabalhar com um volume de treino um pouquinho menor. Só que isso não é significativo, galera. É tipo assim, sei lá, um númerozinho de séries a menos, um númerozinho de séries a mais. Mas a composição do treino é igual. A gente vai agachar, a gente vai fazer terra, a gente vai fazer o mesmo número de repetições. Não tem essa de cut em fazer 15 e bulk em fazer 8, 6 repetições. Isso não existe também. Então, realmente, em questão de treino, não tem diferença. A não ser isso que eu tô falando. Você tá comendo mais, pô, mas aí é óbvio, você vai se sentir, né, mais apto, talvez, a treinar melhor, e isso vai ser quase que uma coisa assim que vai acontecer ao natural, né? Você começar a treinar mais porque você está comendo melhor, se você está se sentindo, inclusive, sentindo bem, inclusive no cut, se você está se sentindo bem, você vai querer treinar mais também. Então não é também assim uma regra, mas é apenas uma característica que eu gosto de lembrar, né? Que às vezes a pessoa, pô, de repente ela está comendo super bem, está no bulking, super energia, super exposta, mas ela não, por exemplo, ela está com o mesmo volume de treino que estava no cut, sabe? Talvez está sendo até um desperdício, ela poderia estar aproveitando isso melhor.
Com certeza, eu concordo plenamente. Cara, dieta. A diferença entre um bulking pro cutting é a tua dieta, como a gente comentou, quando eu exemplifiquei o que é um, o que é outro, é o direcionamento que a tua nutrição vai te dar, ou seja, o tanto que tu vai comer a mais, o quanto tu vai comer a menos, a composição dos macros, ou seja, num bulking tu vai comer muito mais carboidratos, a proteína vai ficar mais baixa, né? Pelo menos na pelo menos no que eu e o Léo acredita seria assim, né?
Sim.
Pessoas que podem
em geral trabalhar.
É, tem pessoas que podem trabalhar diferente, não tem problema nenhum, mas num cut já ao contrário, a gente sobe mais a proteína, a gente consome, acaba consumindo um pouquinho menos de carbo, que não é pra zerar carboidrato, galera, não faço isso, por favor, mas o treino em si, ele é o mesmo, o que direciona, na verdade, é o teu rendimento no treino, vamos dizer assim. Num bulking, é muito mais fácil você conseguir bater os seus PRs, as suas marcas em peso, conseguir trabalhar muito mais força, porque tu tá com um aporte de carboidratos, de calorias muito maiores. Então tu tem muito mais energia para treinar pesado. Mas não quer dizer que no cut eu vou treinar leve. Você vai treinar pesado da mesma maneira que você aguenta atualmente. E, cara, é incrível que... eu fiz um cut ano passado, esse ano foi meia boca, fiz um vagabundo de 60 dias, né? Sei que é bem 60 dias, mas é incrível que, tipo assim, esses últimos dois cuts eu não perdi força.
Sim.
Eu até bati meus PRs nesses dois últimos. E era uma coisa que, quando eu era iniciante, eu não sei se era por causa da minha cabeça, algo psicológico, que eu achava que entrava em cut e perdia força. E aí ia lá e reduzia a carga. E isso é muito comum. A pessoa, ela entra em dieta e ela acha que ela tem que reduzir a carga. E isso aqui tá na cabeça da gente. Então, assim, treino, galera, é o mesmo. Treinamento de força. Continue com seus treinos. Como o Léo falou, talvez um ajustezinho ali no volume ou outro. Mas o que vai ditar o ritmo é a dieta. E a única coisa que vai ter diferença mesmo é no volume de cardios, que talvez num cutting você vá ter que fazer um pouco mais de cardios. Não é regra, tem gente que consegue secar fazendo a mesma quantidade de cardio que faz num bulking, mas a maioria das pessoas terá que aumentar um pouquinho para aumentar esse gasto calórico, né, Léo?
Perfeito, é exatamente isso, cara. Talvez a maior diferença no treino seja essa parte do aeróbico, né? A isso, pessoa no cutting, ela vai querer isso, ter mais frequência, mais volume de aeróbico para gastar mais calorias, precisar apertar menos a dieta para alcançar o mesmo déficit calórico ou até mais, né, tendo bons resultados. Já no bulking, a gente quer fazer ali o aeróbico também, uma questão de saúde cardiovascular, condicionamento físico, mas não precisa de uma frequência tão alta, um volume tão alto, porque, né, digamos que tem ali o mínimo eficiente, que seria ali cerca de 3 vezes por semana, então uma boa saúde, um bom condicionamento físico e tal. Acima disso, talvez seja ali realmente, não um exagero, mas é um foco maior realmente no gasto energético. Não é necessário no período de bulking, seria contraproducente, né, eu gastar muita caloria, já que eu tô querendo colocar muita caloria para dentro, então não seria tão interessante. Mas ainda assim é válido, dá para fazer 5 vezes na semana, 6 vezes na semana, aeróbico no bulking. Se você conseguir repor isso, tá show, mas, né, não é muito comum. Então, normalmente, aí um cardio no bulking vai ser 3, 4 vezes na semana, já num cutting vai chegar talvez até 7 vezes, 6 vezes na semana, mas eu sempre gosto de falar pra galera que é uma coisa gradual. Ah, vou fazer um cutting, não tô fazendo cardio, começa com 3 vezes na semana. Daqui a alguns dias você talvez aumente mais, né, talvez aumenta a duração, ou aumenta mais dias na semana, enfim, processo sempre gradual. E uma coisa que eu queria falar também, estava comentando até que, pô, quando tu fazia os cuttings antigamente, tu achava que já ia perder força. Tem um estudo bem legal que ele mostrou que mesmo em déficit calórico a gente consegue ganhar força. E não é uma coisa assim muito difícil. Era, se eu não me engano, era um déficit calórico de até 500 calorias e acho que 1,8 grama quilo de proteína. Eu não tenho certeza dos números, mas eu acho que era alguma coisa assim. Então, pô, é uma dieta super simples, sabe? É super tranquila de fazer essa dieta de déficit calórico. Ela é muito comum, inclusive, e as pessoas lá do estudo ganharam força. Por quê? Porque tudo é realmente questão de planejamento, né? Você vai olhar um estudo, normalmente o treino dessas pessoas nesses estudos não é um volume muito alto. E aí que eu estava me referindo, aí é que a pessoa peca. A pessoa está lá no bulking, comendo muito, muito superávit calórico, muitos carboidratos, não está fazendo uma frequência tão alta de cardio, então não tem, né, talvez esse desgaste extra na rotina. E aí ela está lá, pô, no talo, fazendo, sei lá, 30 séries para peitoral. Aí ela vai pro cut, começa a descer carboidrato, fazer mais cardio, começa a sentir mais cansada, mais indisposta, e para as mesmas 30 séries de peito, talvez ela não consiga render bem. E aí ela começa a perder a força. Só que em vez da pessoa se ligar, pô, será que eu não tô me recuperando tão bem, não tô conseguindo manter tanto o meu desempenho, talvez porque eu não reduzo um pouquinho. Aí se a pessoa reduz 10, 20% do volume e ela mantém a força, ou às vezes até ganha. Então é importante a gente ter esse feeling. Não é uma regra, não é sempre em todo cutting que você vai perder desempenho mantendo o volume que você estava fazendo, mas é uma possibilidade. Caso no bulking você, por exemplo, veio de um volume muito alto. Então muita gente faz o contrário. Chegou o cutting, precisa fazer mais volume. E aí é onde ela se perde, se embanana, ela começa a perder força, porque ela não consegue se recuperar, até porque ela não está fazendo uma dieta com superávit calórico, ela não está tendo tanta energia assim. Então essa é uma dica para a galera aí que está em cutting. Não tenha medo de reduzir um pouco o seu volume de treino para priorizar as cargas. Se você não, por exemplo, Léo, o que é melhor? Fazer o volume X de séries, mas perder força, ou então diminuir um pouquinho o número de séries e manter a força ou ganhar? Com certeza a segunda opção. Né? As pessoas elas estão muito enlouquecidas em cima do volume, achando que é só isso que importa, mas esquecem da qualidade do treino. Então essa é uma dica muito importante para vocês que estão em cutting.
A gente tem que pensar muito mais na qualidade do seu treino. É muito melhor eu ter 25 séries bem feitas, onde eu vou aproveitar todas elas, vou ter que trabalhar muito bem, do que fazer 32, onde metade, ou que seja 30%, 40% delas seja desperdiçadas, assim. Aquela série que tu faz, puta, mano, eu preciso terminar essa bosta.
Sim.
Não aguento mais. Entendeu? Então, assim, galera, vale muito mais a pena a gente realmente aproveitar essas séries, fazer séries boas, diminuir o volume, não trabalhar, às vezes, com volume tão alto de treino, e a gente render no treino. A gente vai pra academia pra gerar trabalho. Então, hoje em dia eu tenho essa mentalidade, por isso que meu treino melhorou muito. Eu não vou para lá para sentir meu músculo queimar, para eu fazer, destruir o meu corpo. Não, eu vou para gerar trabalho. E o que é o trabalho na musculação, galera? É mover peso. Mover o peso do ponto I para o ponto, do ponto Y para o ponto X. Daqui para cá.
Ponto I.
Ponto I. Não, mas pode ser.
Vai ser do ponto I ao ponto C.
Mas então, a gente faz o quê? A gente quer gerar trabalho. Então eu quero mover o máximo de peso, o máximo de vezes. Dentro do que eu estou programando ali, do que eu estou me dispondo a querer fazer, né? Então, pense na academia como trabalho. Eu vou para gerar trabalho. Então, eu quero gerar o melhor trabalho possível. Então, eu vou ter uma série melhor, vou tentar subir minha carga, subir minha repetição antes de subir minha carga, manter uma qualidade bonita, fazer um exercício bom, uma técnica boa, e me desenvolver. E querendo ou não, o físico vai ser consequência desse trabalho gerado na academia. Mas é incrível que quando antigamente eu entrava em cut e minha força sumia. Mas é por isso.
Exato.
Eu acho que eu trabalhava até com mais séries do que eu trabalho hoje. E
sim.
Eu tinha metade do físico que eu tinha.
Então, verdade, verdade. Meu primeiro cutting foi assim também.
Perdeu muita força.
Sim, perdi muita força. Na verdade, assim, é até injusto falar que eu perdi força, porque eu mudei o treino. Normalmente as pessoas mudam o treino, e às vezes é até difícil a pessoa perceber que ela perdeu força, porque ela mudou o parâmetro. Ela mudou, por exemplo, eu estava fazendo, sei lá, 3 de 8 no supino, entrei em cutting, já era, o supino vai ser o último exercício, vou começar com isolado, vou fazer 12 a 15 repetições, vou diminuir o intervalo de descanso.
Vai ser 15 repetições no supino.
Coisa que não faz sentido. Galera, uma coisa que é muito importante no cutting, já cansei de descansar muito mais entre as séries do que no bulking. Por quê? Porque eu não estou me sentindo tanta energia quanto no bulking. Então, às vezes, por exemplo, a pessoa ela pode acabar perdendo força porque ela acha que no cutting ela vai ter que descansar a mesma coisa que no bulking. Não existe. No cutting você vai precisar descansar mais para aquela mesma carga, provavelmente. Assim como também a pessoa ela pode diminuir a carga porque ela está aumentando as repetições. Né, tá descansando menos, como a gente falou, fazendo técnica de treino e tal, essas loucuras. Então, esqueçam isso, tá? Não tem diferença. Ah, entrei em bulking, eu vou mudar o treino. Tem cut, eu vou mudar o treino. Não, isso não existe, tá? Não tem lógica nenhuma. E lembrando que no cut você pode e deve ter essa flexibilidade para descansar mais, ou diminuir o volume de treino, talvez até diminuir a frequência semanal e tal, caso você não esteja desempenhando bem no treino, porque a prioridade é a manutenção da sua progressão ou, né, continuar progredindo, isso é indiscutível.
O Luciano de Almeida manda pra gente: eu consegui perder gordura, principalmente abdominal, mas sou com dificuldade em ganhar massa muscular, o que faço? O peso está de novo. Primeiro, parabéns aí, Luciano. Isso é muito importante, legal. Perder gordura, principalmente no abdômen, que é um lugar difícil da gente perder. Normalmente as pessoas, elas têm muito mais receptores no abdômen, então assim, elas acumulam mais gordura nesse local, né? Não é regra, tem gente que nasce com o abdômen seco. Tem gente que Deus gosta mais, né? Fazer o quê? Na vida. Mas, assim, o que tu tá botando aqui pra gente são duas coisas opostas. Você perdeu gordura, talvez você ainda esteja numa dieta de perder gordura, e você tá falando que tá com dificuldade de ganhar massa muscular. Sim, porque você está numa dieta de perda de gordura, lembra? Você está, vamos dizer assim, num cutting, tá? Mesmo que você não tenha colocado essa nomenclatura, não tenha calculado suas calorias, se você está perdendo gordura, você está em cut. Então, você está no oposto da dieta para ganhar massa muscular. Se você está com dificuldade, é por causa disso. Então, você vai ter que dar um passinho para trás e agora planejar uma dieta diferente, aumentando as calorias, voltando a subir o carboidrato. Aí sim, você vai ver que seu físico vai começar a ganhar massa muscular. Só não deixa isso pegar na sua cabeça, porque o teu físico não vai continuar seco como está agora. Ele vai dar uma mudadinha, e isso pega muito no psicológico, principalmente se é uma pessoa que era gordinha antes, né?
Verdade, verdade. É, e acontece também no cutting, né? Às vezes o cara que é muito magro fez cutting, pega o psicológico também. Mas concordo. Tem uma outra pergunta aqui, ó, do Maicon Pro. Quanto tempo é o ideal para cutting e bulking? Cara, o tempo ideal é muito individual, né? Pô, vai pegar um indivíduo que tem 30% de gordura corporal, o cutting dele vai demorar mais que um indivíduo, de repente, com 12%, né? Fora que quanto maior o percentual de gordura, mais fácil de descer essa gordura. Então, um cara ali que está com, por exemplo, 12, 10% de BF, para ele descer para 8%, ele vai levar bem mais tempo do que descer de 30% para 25%, por exemplo, de um BF, alguma coisa assim. E bulking é a mesma coisa, né? O tempo ideal vai ser o tempo máximo que você consiga ganhar massa muscular sem acumular muita gordura. E aí esse tempo vai variar do percentual de gordura que você iniciou esse bulking, da sua genética, do seu treino, né, de como que você também elaborou sua dieta, se o superávit calórico é muito alto, é mais moderado, todos esses fatores influenciam, tá? Mas uma dica que eu gosto de dar é o seguinte: cutting, no mínimo, uns 3 meses. Por quê? Se você fizer um cutting menos de 3 meses, você muito provavelmente vai ter que ser muito agressivo na dieta. Sendo muito agressivo na dieta, pode acontecer, de repente, arriscar massa muscular, desempenho nos treinos e tal, e não é muito interessante, né? Tem que ser feito uma coisa gradual. E bulking, eu gosto, não é regra, mas eu gosto de, no mínimo, 6 meses. Por quê? Porque, cara, se você fizer também um bulking de curto tempo, 2 meses, 3 meses, você não deu tempo de ganhar massa muscular, provavelmente o peso que você ganhou foi só retenção e gordura. Aí você vai lá, faz o cut e viu que não mudou nada. Até tem alguns estudos mostrando que a hipertrofia pode levar até 21 semanas. Então imagina, você está fazendo o seu bulking agora e você acha que em 3 meses você vai ter ganhado muita massa muscular. Não vai, até porque se você respeitar uma velocidade de ganho de peso, assim como também de perda de peso no cutting, né, uma velocidade ideal, você vai notar que é muito gradual. Às vezes o cara vai ganhar 0,5% do peso corporal dele no mês, talvez ali na semana, caso tenha, né, uma genética até privilegiada de certa forma. Então é uma coisa muito pouca. E aí, ah não, mas eu ganhei 10 quilos em 3 meses. Cara, mais de 80% que isso é gordura ou retenção, né? Então é isso que a gente tem que entender. Como o processo ele é muito gradual, ele precisa levar tempo para que realmente aconteça os efeitos. Senão você vai estar transitando toda hora de bulking e cutting, é 2 meses de um, 2 meses de outro, você nunca muda. Eu conheço muitas pessoas que fazem isso, bulking, cutting, bulking, cutting, bulking, cutting, sem mudar. Agora, né, para você realmente ter uma mudança significativa, um resultado significativo, independente da fase, tem que ter mais tempo. Acho que cutting em mínimo uns 3 meses e bulking próximo de 6.
Exatamente. Uma coisa que a gente tem que cuidar também no cutting é assim, a gente tem que ficar num percentual de gordura que realmente você sabe no espelho e diga, pô, tô legal, tô num shape bacana. Não adianta você sair do cutting se você ainda não chegou no físico legal que você queira, né? No bulking é a mesma coisa. Eu acho que no bulking a gente tem que cuidar o parâmetro do percentual de gordura. Fiquei gordo, pô, perdi o abdômen sumiu, tá na hora de entrar em cut. E o cut é um detalhezinho pra quem é iniciante, entendeu? O cut, pai, eu me perdi com o comentário desse cara.
Eu bloqueei ele aqui. Sabe onde é que foi esse comentário?
É do que? Vê isso aí, mano.
Foi de um Reels que eu fiz, sei lá, acho que semana passada. Não sei se tu viu.
Ah, vou ter que olhar depois. Ô, galera, pra quem tá ouvindo no Spotify se situar, tem um cara que comentou aqui que você acha os fisioterapeutas preguiçosos e sem entendimento. Troca de
nome. Não, não, deixa eu explicar o contexto, então. Eu fiz um Reels semana passada. Ah,
tu bloqueou o cara,
semana passada. Eu bloqueei, ele tinha, não, alguém tinha me perguntado por que que fisiculturista fazia cardio de baixa intensidade, inclusive é um tema legal, o pessoal acha que então tem que ter baixa intensidade e tal. Aí eu falei que tem três principais pontos, né? O primeiro ponto é que às vezes a pessoa acha que ela está em baixa intensidade, mas ela não está. Tipo, eu vejo um fisiculturista caminhando, eu acho que está em baixa intensidade, mas o cara é tão pesado, tão grande, que aquela caminhada para ele tem uma intensidade mais alta, que nem o Mike é muito mais pesado que eu. Não adianta eu olhar o Mike caminhando e falar que é baixa intensidade. Para o Mike, talvez seja uma intensidade moderada ou próxima de alta, porque ele é muito pesado. Primeiro ponto. Segundo ponto é que às vezes o fisiculturista, principalmente em uma fase pré-contest, próximo da competição, ele quer segurança, né? Ele não quer se lesionar. Então, se ele fizer uma intensidade muito alta, um exercício de muito impacto, como salto, corrida, pode machucar as articulações e também talvez até prejudicar a performance no treinamento. Então, o fisiculturista ele quer evitar isso, porque a prioridade é a musculação, né? A saúde articular e tal. Então, às vezes, eles fazem baixa intensidade por isso. E o terceiro ponto que eu falei também é que às vezes os fisiculturistas fazem intensidade baixa porque são preguiçosos. E é fato. Aí o cara ficou pistola. Ele até comentou lá, cara, e aí eu respondi ele, mas ele não me respondeu mais. Aí eu achei, pô, o cara só assumiu, mas ele surgiu aqui na live do nada. Que loucura. Pô, enfim, é isso, tá contextualizado.
E assim, tipo, troca de ramo, vai se fuder, caralho. Tipo, tu acha que o treinamento, consultoria online, é fisiculturismo? Fisiculturismo é 5% dessa bosta. Fica vendo
nem isso, nem
eu
isso.
Eu adoro o Cariani, mas tu fica vendo a porra do Cariani e acha que tudo é fisiculturismo. Tem um fisiculturismo a cada academia aqui em Viamão, onde tu
mora,
não acha mais que um, só se tu for numa academia.
É, e como se os caras... E como se não tivesse alguns que são preguiçosos.
E vou falar, normalmente é um pé no saco, que se acha o melhor que todo mundo. Eu quero ter atletas, trabalhar com atletas, mas assim, não é meu foco. Então assim, o Léo não precisa trocar de ramo, nem eu. Porque é fisiculturista, pra começar, que pede pra fazer as coisas de graça, não paga. Então, vamos voltar pro tempo.
E assim, só pra concluir, o ponto é, não tem essa, é claro que tem gente que é preguiçosa, mas em qualquer área, né? A gente não tá falando que todo fisiculturista é preguiçoso, mas o ponto é, querendo ou não, pra aeróbica a maioria é preguiçoso sim, e tá tudo bem, tem de si mesmo, porque se não for, deve ser que seu treino se lesione e tal. Não tem nada de errado em admitir isso. Faz parte. Mas enfim, eu não lembro exatamente onde a gente estava.
O detalhe que eu quero dar pro Michael é só assim, pra gente cuidar, principalmente se ele for iniciante.
Tirei.
Tem até um detalhe que eu passo pro Eduardo, um aluno meu. A gente secou, o Eduardo secou bastante, o Léo conhece o Eduardo, um aluno meu. E tá bem seco, só que assim, ele não tá com físico esteticamente, que assim a gente diga, caralho, tá muito foda, assim, tá muito bom.
Sim.
Só que ainda ele ainda não tá maturado, não tá pronto. Por quê? Porque ele precisa de tempo, ele precisa fazer um booking de novo pra ganhar massa muscular. E depois fazer um cut, e depois talvez fazer mais um book. Então isso a gente tem que cuidar. Não fique tanto tempo em dieta. Puta, eu não consigo ainda chegar no shape do Jeff Sage. Eu não tô seco aqui no Jeff Sage. Você não tem a massa muscular do Jeff Sage.
Exato.
Então você vai ter que voltar para fazer alguns bookings. Vai ter que fazer a transição. Então só cuide isso, para não ficar bitolado ao ponto de não trocar entre book e cut. A gente tem que fazer sempre essa transição. Book, cut. Book,
sim, cut. Sim. Às vezes você vai conhecer uma pessoa lá que tem, sei lá, 8% de gordura e ela tem shape muito da hora, mas quando tu chega nos 8%, tu não tá nem próximo dela, né? Não tem nada a ver, porque justamente aquilo que o Mike falou, falta tempo, falta mais transições de booking cut, né? Porque é como se fosse um ciclo, a cada booking cut que você faz, você volta melhor. Essa é a ideia, né? Pô, terminei meu cutting com, sei lá, 70 quilos de massa muscular, meu próximo booking, vou fazer meu booking, no próximo cut eu vou terminar com 71, 72, por exemplo, de massa muscular, e aí vai acumulando, digamos assim, o resultado vai ficando cada vez melhor, se você fizer certo, mas também se você fizer muito frequente, quem tá falando, pô, todo mês ficar trocando de fase e tal, às vezes você, além de não mudar, às vezes pode até prejudicar, né, cada vez voltar pior.
A melhor dica que eu dou é 5 anos, galera, foi isso que eu fiz na minha cabeça, eu já entrei com esse pensamento, eu não vou cobrar um shape mesmo, até eu ter 5 anos de treino. Eu pensava nisso porque o Léo Stronda tinha 5 anos na época.
Agora tem 4, né?
Fiquei que nem o Léo Stronda. Não, mas melhorei bastante. Hoje em dia eu posso me cobrar e dizer, vai tomar vergonha na cara e fazer uma dieta direito. Porque eu já tenho massa muscular pra isso.
Exato. E assim, eu já falei isso também, acho que em um episódio que a gente conversou, mas, cara, cut mesmo e booking longos, normalmente você só faz uma vez na vida. Né? Assim, booking de 1 ano, 2 anos, se você é muito magro e tal, você só faz uma vez na vida. cutting também, né? Se vai aquele cutting que você vai perder muita gordura, muito peso, também vai ser só uma vez. Porque depois que você perdeu muito, ou você ganhou bastante massa muscular, é poucos detalhes que você vai refinando. É descer 5, 10% de gordura, é ganhar um pouquinho mais de massa muscular, né? Mas a base você já construiu, né? Que é perder muita gordura, se você era muito gordinho, ou ganhar muita massa muscular, se você era magrinho. Então também é uma coisa que em primeiro momento você, claro, vai focar em um, igual a gente falou, talvez você tenha que ficar muito tempo nesse, talvez o seu tempo ideal vai ser ficar o ano todo em bulking, ou talvez quase o ano todo em cutting, mas depois vai valer a pena. Depois aí fica mais rápido.
Eu tô chegando para fazer, eu tô chegando o tempo de fazer meu primeiro cutting.
Primeiro cutting de verdade.
Eu, inclusive, tá, spoiler, fiz os 60 dias, como todo mundo viu, teve um resultado bom. Me frustrei, porque eu achei que ia ter uma evolução maior. Mas como eu vou ter uma viagem, eu meio que larguei um pouco as cordas. Mas terminando a viagem que eu tenho em março, eu vou fazer um projeto Toguro, pai. 120 dias. Hoje em dia eu sei que eu consigo fazer, se eu tenho uma data, e eu vou dobrar esse tempo. Não vai ser 60, vai ser o dobro. E, cara, eu acho que vai dar bom. Aguarde.
Sim, vai ser mesmo. 4 meses dá pra secar bastante. Dois meses é bem apertado,
era,
né?
Muito
foi bem ousado.
Foi muito pouco tempo.
Era pouco. Era pouco pra dar muita transformação. Era bem pouco. Claro, se pega um indivíduo que nem tá falando, com um percentual de gordura muito alto, ele consegue mudar mais rápido. Mas já não tava com o percentual assim tão alto, tava já uma coisa controlada, assim. Era um cara que treina e tal, que é um cara mais avançado.
Então, vamos lá, vou fazer meu primeiro cut, galera. Sigam o exemplo.
Ainda tem 4 anos.
Puta que pariu. Mas, cara, resumidamente... Eu acho que tem mais alguma coisa de diferença entre bulking e cutting, tirando treino, tirando cardio, dieta?
Cara, eu acho que não. Acho que a única coisa que é importante se atentar é a parte psicológica. No bulking, normalmente você não vê que está tendo resultado. Normalmente você cada vez está pior. Você só no espelho parece estar cada vez pior, porque você acumula um pouquinho de gordura e a definição vai embora. E a definição, né, aparente, ela te deixa muito maior. Te dá um outro aspecto pro shape. Então, às vezes, você está maior, né? Às vezes, pô, tá com uma circunferência de braço maior, de coxa maior, mas não parece, porque eu acumulo um pouquinho de gordura e retenção. Por isso também é legal fazer a avaliação física que o Mike falou. Mas enfim, o ponto é, na fase de bulking é normal você não ver um resultado tão significativo, e no cutting é o contrário, você nota a diferença quase que de uma semana para outra, você consegue ver o seu físico melhorando muito, isso às vezes até é mais motivador, né? Então, essa é uma fase e a gente tem que saber respeitar, né? Você não vai, eu vejo às vezes as pessoas fazendo bulking falando, ah, mas olha só, eu não estou melhorando, ah, mas eu estou ganhando muita gordura, uma coisa assim, cara, é um processo, faz parte, né? É a fase que realmente é complicada. Claro que na dieta é muito bom, mas a questão do shape é uma fase que realmente acaba, às vezes, até nos, enfim, nos strikes fazendo um pouco mais. Então, no cut é mil maravilhas, pelo menos a minha opinião.
Sim, o que eu tenho de opinião disso é assim, cara, bulking, galera, um dia faça um bulking de verdade. Não tenho medo. É a melhor coisa do mundo para treinar. O treino de vocês vai ser a melhor coisa do mundo. Vocês realmente vão treinar como nunca treinaram. Vão se sentir cheio. A gente prega aqui que não precisa do pump. Não, o foco não deve ser o pump. Mas existe pump no treino.
Mas ele é bom.
O pump é diferente. Você se sente mais cheio. Treina pesado. Tu bate seus recordes. Assim, treinar em bulking é a melhor coisa do mundo. Treinar em cutting é cansativo. Pra quem tem uma rotina desgastante, por exemplo, a minha, que eu sou personal do... Pô, ontem eu dei 11 horas de aula. E eu fiz cardio e treinei. Então, tipo assim, hoje eu tô destruído. E eu tô em déficit calórico. Um déficit calórico leve, mesmo não seguindo muito dieta, mas os dias que eu sigo, eu estou em déficit. Então, assim, é cansativo pra treinar. Tipo, eu ainda tenho que treinar hoje. Eu tô com zero vontade de treinar, mas eu vou ir porque tem feriado e eu não vou treinar no feriado. Então, eu vou ir garantir meu treino hoje. Mas no cutting é muito legal essa parte de ver o teu físico mudando, tipo, de uma semana para outra, de uma estratégia para outra, às vezes, de num dia tu fazer um refeed, comer mais carboidrato, teu físico acordar mais seco, é muito doido. E para quem nunca ficou seco, por exemplo, eu nunca fiquei seco extremo, já cheguei a secar. E é muito louco, porque tu vê coisas que tu não sabia que tinha. Tipo, eu não sabia que eu tinha um abdômen, eu descobri que eu tenho. E isso é legal.
É muito legal. E, cara, de certa forma, até é quase que inesquecível. Por exemplo, no primeiro cutting que eu fiz, eu sequei muito, muito, muito. Fiquei muito seco. E eu achava meu shape... não, antes da competição. Primeiro cutting mesmo. Por exemplo, aquela foto que eu tenho segurando um halter. Não sei se você lembra dela.
Fazendo uma rasteira,
enfim. Isso, aquele shape ele tava, mano, muito seco mesmo. Só que o que acontece? Eu olho aquelas fotos hoje, e mesmo no dia da competição, nos últimos que eu fiz, me parece que aquele shape era melhor. Só que não era, cara. Ele tava com 68, 69 quilos. Era muito pequeno, tava seco, claro, mas não tava tão seco assim, a mais do que nos meus outros cutting. Só que eu achava que tava melhor. Por quê? Porque foi a primeira vez que eu me vi daquele jeito. Então, né, causou uma sensação, uma euforia diferente. Então, o primeiro cutting que você faz bem feito, você tem aquela sensação de que aquele é o teu melhor shape da vida. E às vezes não é. Às vezes você melhora nos outros cuts, mas a sensação fica daquele. Então, aproveita muito. É, se você nunca fez um cut, nunca ficou muito seco, vale a pena. E realmente, isso que o Mike falou, tipo, descobre coisas que parecia que você não tinha antes, né? Grupamentos musculares aparentes, fibra, uma coisa assim, vale muito a pena.
É, muito massa.
Que nem o Luciano ali. O oblíquo até agora nem sabia que tinha. É exatamente isso. A gente vai descobrindo. O abdômen também. Eu nem sabia que eu tinha.
Ah, aí, Mike chat, falou. Meu chat sempre trava, é incrível, né?
Mas então, isso aí.
O meu travou quando o Camargo lá entrou pra falar mal do Chigão. E travou ali e não saiu mais. Eu achei que ninguém vai.
Ah, por isso não tá respondendo as perguntas, então. Fizeram um monte de perguntas pra ti, na brincadeira. Não, mas isso aí, acho que fechou, né? Tem mais alguma coisa pra explicar?
Ah, tô dizendo, aproveita o carnaval. Deixa eu ver.
Não sei. Sai, vou mensagem.
Mas eu vou aproveitar o carnaval. 2 dias. Tu vai fazer o
carnaval? Depois de 120 dias. Oi?
Não, 120 dias é só em finalzinho de abril.
Em março.
Primeiro de abril. Oh, parece até mentira.
Tá, primeiro de abril. Mas aí depois vem a Páscoa, meu.
Ah, tem a Páscoa. Acho que é depois.
Tem a Páscoa. Ah, vai indo assim, né? Vai indo assim. Aí depois. Aí depois fecha só os 60 dias de novo.
Mas, ah, meu, tu vai ir pro carnaval, vai fazer alguma coisa de esperador?
Não, não, acho que vou ficar em casa. Eu provavelmente vou continuar treinando normal, porque tenho a academia em casa, ou lá no Scar. Vou continuar tudo normal. Pra mim não tem muita diferença, não.
Ah,
isso aí, então.
Mas é isso, galera. Aproveitem o feriado, curtam. Não se matem, por favor. E voltem à rotina depois. Não deixem o feriado atrapalhar, tirar esses trilhos, né? Aproveitem agora, descansem um pouco a mente e depois voltem para os trilhos. E vida que segue normalmente, né? Quer deixar alguma coisa
para o povo? Não, é isso aí, então. Sobre booking, cutting, era isso que a gente tinha para falar. Fiquem atentos, né? A parte da dieta, da alimentação, é isso mais que diferencia a fase. O treino sempre vai ser pesado, mas tem que ser também flexível de acordo com sua energia, disposição, tudo aquilo que a gente falou, né? E eu acho que é isso. É, para a galera que está ao vivo aqui com a gente, muito obrigado por ter ficado com a gente até o final. A gente teve uma interação muito massa aí. Valeu por quem mandou as perguntas também. E é isso. Quem estiver nos escutando no podcast, né, por áudio, não esquece de nos seguir nas redes sociais. E vejo vocês semana que vem.
Show de bola, então, espero que você esteja fazendo seu cardio, continue fazendo cardio e até a próxima.
Até a próxima, valeu!